Blog Talk Radio.
Amado Deus, neste momento, ó Pai, nos colocamos diante de Ti, te pedindo, ó Pai, a Tua graça, Deus, o Teu amor e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Colocamos este programa, Senhor, nas Tuas mãos e te pedimos, ó Deus, que o Senhor direcione, Senhor, tudo aquilo que nós viemos falar, Senhor. Os Teus filhos, ó Deus, que estão, Senhor, agora a nos ouvir e aqueles que ainda vão, Senhor, também nos ouvir posteriormente, ó Pai. Que eles também possam, Senhor, ser, Senhor, ministrados por tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as Suas vidas através desse programa. Que a Tua graça, ó Deus, seja estendida, Senhor, sobre todos os assuntos, ó Pai. Que a verdade, ó Deus, venha, Senhor, trazer cada vez mais luz, ó Pai, para cada uma das vidas dos Teus filhos. Nós pedimos, ó Pai, que cada um deles possa ser, Senhor, ministrado. Que somente, Senhor, aquilo que provém de Ti possa, Senhor, sair dos nossos lábios. É isso que nós já Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Bom, já antecipadamente já saudamos todos os amados ouvintes com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Como muitos já podem ter percebido, hoje nós vamos tratar de um tema que tem se manifestado na sociedade e que tem uma fonte, podemos dizer, maligna por trás dela. Mas o tema, ele se refere ao Halloween. Né? Quem é que durante toda a sua vida não ouviu falar sobre Halloween? Então, o nosso tema é sobre o Halloween, no caso, a celebração da morte. E nós vamos tratar sobre esse tema no programa de hoje. Então, esteja com seus ouvidos atentos e abertos para tudo aquilo que Deus quer trazer luz à sua vida. Então, vamos agora ficar com um período de adoração e depois retornaremos com o tema.
Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu rei e meu senhor, sempre o adorarei. Com amor, o filho do homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. O filho do homem me libertou verdadeiramente. Verdadeiramente posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu rei e meu senhor, sempre eu adorarei. Verdadeiramente posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Verdadeiramente, verdadeiramente.
aplauda ao Senhor. Forte esse aplauso a Ele. Você é livre.
Você tem algum impossível na tua vida, quero dizer que o meu Deus é fiel, que Ele é o Deus dos impossíveis. A palavra diz que pode haver impossível para os homens, mas não há impossível para Deus. Erga sua mão e repita isso. Pode haver impossível para os homens, mas não para Deus. Não há impossíveis para Deus.
Thank you. Agora, com muito carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés Cleiton.
É um prazer para mim.
O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar.
Cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Se o vento soprar contra a tua vida, clame o nome de Jesus e ele te socorrerá.
His holy name.
And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore, forevermore. Bless the
Mais uma vez saudamos os nossos amados ouvintes. Temos que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Que esta comunhão, esta alegria de estar junto com a Igreja que o adora, que o serve em espírito e em verdade, sem paredes, sem trecho, a não ser um coração sincero, um coração adestrado, um coração que conhece o seu Senhor, é o único aparelho que nos liga a todos nós esse amor que Deus um dia nos brindou. Não que nós o tenhamos amado primeiro, mas que Ele nos amou primeiro. Que a paz do Senhor Jesus possa estar habitando nos seus corações, em todos aqueles que estão connosco, ao vivo, e também com aqueles que nos ouvirão posteriormente, através desta comunicação que é a Web Rádio. Nós hoje sentimos necessidade de fazer este programa acerca desta época que se vai iniciar na próxima noite, por dois motivos fundamentais. Primeiro, para desmascarar o perigo atrás desta época. Muitos cristãos estão desapercebidos para a malignidade que está por trás desta temporada, que é uma temporada que aparentemente, por debaixo de uma capa festiva, alegre, celebra algo não agrada a Deus, não agrada ao nosso Criador. O nosso Criador é um Deus de vivos, não é um Deus de mortos. Ele tem prazer na sua criação viva e não morta. E esta época é uma época que invoca os mortos, invoca a morte. Por isso o tema se chama Halloween, a celebração da morte. E por trás disto, há uma história, há um programa que está incluído numa agenda que temos vindo a falar de paganização da sociedade, de uma programação de mentes e corações que tende a afastar o ser humano do seu Criador, da fé, da comunhão com Deus vivo, transformando esse Deus cada vez mais num conto de fadas, numa tradição, mas uma tradição que vai ficando, inclusivamente, para trás na importância das tradições que o ser humano se leva. É muito frequente vermos, hoje em dia, muitas crianças vestidas de caveiras, de bruxas, de magos, de duendes. E tudo isso tem um propósito. Há um propósito maligno de tornar essas coisas comuns, um habitué na imaginação das crianças, tornar isso como algo algo que não tem mal, inofensivo, mas nós vamos ver que não é bem assim. Nós vamos ver que tudo isso faz parte de uma programação psicológica, espiritual, para abrir portas para que os espíritos dos nossos filhos, das nossas crianças e não somente, mas também dos adultos, estejam aptos a receber as bênçãos desses deuses da morte que eram idolatrados nesta época, de povos de origem já bastante distante, mas que existe hoje um revivalismo por trás de outras capas desse culto à morte, aos mortos, dos quais esse revivalismo nem as grandes religiões escaparam. Ou seja, essa agenda tem sido tão bem feita que conseguiu penetrar, inclusivamente, em religiões ditas cristãs. Nós vamos ver que nada é por acaso e que muitas famílias, até mesmo cristãs, por falta de conhecimento, outras por conveniência, para não desagradar a quem convida, às vezes o patrão, às vezes alguém da família, do marido ou da esposa, e vai permitindo que isto entre nos hábitos familiares. Meus irmãos, minhas irmãs, é preciso alertar que nós temos um inimigo que é muito mais sábio do que nós. Nós queríamos juntar todas as nossas inteligências e Satanás conseguiria nos enganar a todos se não fosse o nosso Senhor Jesus Cristo ter pago o preço por nós. Então nós vamos aprofundar um pouco a questão do Halloween. Vamos nos socorrer de alguns textos de autores também que já estudaram isto a fundo e que iremos aqui demonstrar que não é conveniente. Não é conveniente. Nós podemos fazer, o crente tudo pode fazer, mas não é conveniente andarmos desapercebidos desta época, destes 4 dias que se vão iniciar, e muito menos abrir portas, conceder licenças, voluntariamente conceder licenças, para que esta tradição entre pelas nossas portas, das nossas habitações e pelos corações dos nossos filhos adentro. Nós somos do mundo, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Há coisas que, pela graça de Deus, nós ainda temos liberdade para decidir. Mas, como digo, muitas vezes é por falta de conhecimento. E é por isso que nós hoje decidimos fazer este programa. E eu espero que consigamos atingir o objetivo de demonstrar aqui, claramente, que ao cristão não convém seguir calendários tenham mistura ou que venham de religiões com mistura de meias-verdades e muito menos tradições que invocam a morte, que entram em conflito direto com a palavra de Deus. Porque se há coisa que Deus alertou para o seu povo é que não seguissem as tradições dos povos que os rodeavam. Deus fez claramente uma advertência ao seu povo, para não cultuar morte, para não invocar espírito, para não falar com mortos, tal como os outros povos faziam. E é precisamente isso que nós vamos começar por esclarecer. Esta tradição que hoje se chama Halloween, ela tem origem nesses povos que não conheciam o Deus de Israel. Ela tem origem, tanto quanto já se conseguiu estudar, através de manuscritos, e a própria Bíblia testemunha disso, esta tradição vem já dos tempos em que Deus tinha feito uma promessa a Israel de lhe dar uma terra prometida, mas que nessa terra prometida havia povos que não conheciam Deus. Descendência de uma corrupção da carne, descendentes de misturas de DNAs com seres celestiais que se tinham revoltado contra Deus e que vinham vindo tomar posse da criação de Deus. E no meio desses povos havia particularmente um culto que Deus abominava, que Deus alertou especificamente os israelitas para não fazerem. E isso está escrito em Jeremias 32, 35. E eu vou ler, mas os irmãos sabem, já com certeza leram, que está nas informações do programa. Mas não quer demais reforçar esta leitura. Diz assim em Jeremias 32, 35. E edificaram os altos Baal, estão no vale do filho de Hinom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo, a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem veio ao meu coração que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Mas vemos como Deus se entristeceu com o seu povo, o povo de Judá, a tribo de onde tinha sido elegido o rei Davi. E eles desobedeceram de tal maneira a Deus que foram fazer precisamente isso que Deus tinha alertado o povo, para não se contaminarem com os rituais daqueles povos, que eram rituais demoníacos, servindo a deuses falsos, a ídolos que por detrás dos ídolos continham verdadeiras entidades malignas, que ensinavam e exigiam a morte pelo povo, dos filhos daqueles povos. Existem várias, por todo o planeta, vários registros de sacrifícios humanos feitos em entidades vindas do céu. Desde África, América Latina, América do Sul, América Central. Mas este particularmente era um culto que fazia passar pelo fogo os filhos daqueles povos, as crianças. E é precisamente as crianças que Satanás está atrás. É precisamente as crianças que ele deseja passar pelo fogo ainda hoje, pelo fogo dele. O fogo estranho a Deus. E é por causa desse fogo que muitos não irão receber o Espírito Santo. Só que Satanás sabe como fazer as coisas. Porque se ele tivesse aparecido a Eva com uma forma verdadeira, ele não teria enganado nem seduzido Eva. Mas como sempre, Satanás é astuto. Ele sabe usar os seus poderes de anjo caído para transformar o que é mau em bom do que é bom e mal. E é por isso que hoje as crianças, durante esta época, passeiam-se nas ruas, disfarçadas de tudo o que é personagem de filme de terror, com doçuras. Com doçuras, pedindo doçuras e travessuras. Mas o que eles não sabem é que muitas desses doces que lhes são dados quando eles batem às portas estão dedicados ao demônio. Trazem maldições. São os próprios satanistas que fazem isso. Criam o instrumento de espalhar as suas próprias maldições pela humanidade. E o que mais me espanta é que há muitos cristãos que não sabem disto. E quando um pai e uma mãe permite, se diz cristã, permite que o seu filho, a sua filha, acompanhe os colegas da escola, para não ficarem envergonhados. Ou porque o patrão convidou, não convém dizer não ao patrão. Tem que ficar bem visto. Então, sacrifica os seus filhos e deixa-os ir. E por causa disso, muitos, muitos mesmo, hoje estão em trevas. Estão cheios do fogo estranho. Estas crianças podem não passar pelo fogo físico, mas estão perdendo uma coisa mais preciosa do que a vida física. Estão a caminho de uma eternidade sem Deus. Lá irão ter um verdadeiro fogo que não se apagará. Então vejam a astúcia do nosso inimigo, que não tendo como convencer ninguém para fazer passar o seu filho pelo fogo, quando eu digo ninguém, refiro-me a cristão, logicamente, porque há quem seja suficientemente mau para consentir isso ainda hoje. Mas como não conseguem enganar os cristãos dessa forma, então arranjam uma tradição, aparentemente, que até tem alguma aceitação por parte de religiões ditas cristãs, como a religião católica, que nesta data, precisamente, arranjou maneira de abrir uma brecha e celebrar o dia de todos os mortos, todos os santos. Mais uma contradição contra Deus. Mas como Satanás sabe o que faz, ele tinha que encontrar caminho como uma serpente para alcançar quem? Os fiéis. Os filhos de Adão. Aqueles que Jesus Cristo quer resgatar. E é engraçado que ele consegue fazer com que muitos cristãos voluntariamente sacrifiquem o seu filho. Porque ele precisa de respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Então a única maneira que ele tem, que os anjos caídos têm, é fazendo-se passar por bonzinho. Não é à toa que nós vemos a quantidade de filmes, de séries sobre feitiçaria, sobre lobisomens, vampiros, e todos eles com cara bonita. Todos eles galãs de cinema. E quem não tem discernimento, como muitos poucos jovens hoje têm, eles já não têm praticamente capacidade de acreditarem na palavra de Deus, na Bíblia. Quanto mais discernimento para verem as ciladas do inimigo. Se não forem os pais a estarem alertas e a ensinarem isto, eles estão condenados a cair nas mãos do diabo, a tornarem-se seus escravos. Não é à toa que esta geração é uma geração sem rumo, que se sente perdida a todos os níveis. Porque aqueles que deveriam estar tomando conta das suas almas
estão mais preocupados muitas vezes com as suas próprias carreiras, com a quantidade de dinheiro que entra ao final do mês. Não se lembrando que aqui são 50, 60, 70, 80 anos, mas que há uma vida eterna em jogo. Lá em Babilônia, Moloch era um deus híbrido. Com corpo humano, cara de boi, touro, o que já por si demonstrava a natureza desse deus. Vinha da mistura de espécies. Vinha daquele programa de descaracterização da criação de Deus. E por ser uma abominação, ele exigia abominações. E aqueles povos, para o servirem, para terem, para apaziguarem a sua fúria e terem com que se sustentar, eles ficavam-se no fogo. Nós vamos provar que isso está acontecendo nos dias de hoje fisicamente, mas longe dos olhares do público. Nós vamos ler trechos de um livro de uma autora cristã, que hoje é um dos maiores nomes de batalha espiritual, que cuidou de uma ex-sacerdotisa de Satanás, que atirou, ajudou ela a sair daquilo que é considerado o mais maligno de todos os grupos satânicos, a Irmandade. Poucos conseguem sair com vida. Estou-me referindo à doutora Rebecca Brown. Escreveu um livro que ficou famoso e que se chama Ele Veio para Libertar os Cativos. Nós vamos mostrar aqui o que é o Halloween. E o Halloween é a época mais perigosa durante o ano inteiro para as crianças que são filhas de pessoas que dizem ou que seguem a Jesus Cristo. O Deus Moloch existe ainda hoje nos corações daqueles que são os descendentes da semente da serpente. Ainda hoje é adorado, mas encobertamente. Nós sabemos que Moloch, Baal, tudo é Satanás. Satanás é uma palavra que nós adaptamos ao português, que vem do hebraico, que se chama Ha-Satan. Significa literalmente adversário. Ha-Satan significa adversário, aquele que se opõe. Opõe-se a Deus, opõe-se ao homem. É o opositor. E Moloch, ainda hoje, é adorado pelas elites globalistas, pelos poderosos da banca, dos maçons, que se reúnem, e isso está comprovado em vivo, a adorar esse mesmo Deus que agora foi transposto, passado várias gerações de civilização em civilização, para uma coruja. E é esse ídolo que é, todos os anos, infalivelmente, adorado pela elite iluminati. Os grandes senhores das corporações da banca, e não só, mas que vão a um sítio na América chamado Bohemian Grove para adorar essa coruja. A coruja que vem já da Grécia, na qual foi já por si mesmo uma adaptação destes ritos babilónicos, que é o mesmo rito que foi encontrado na Grã-Bretanha quando os romanos foram conquistar aquelas ilhas e encontraram lá os druidas que festejavam o culto dos mortos, lá naquele círculo de pedras famoso chamado Stonehenge, onde havia sacrifícios humanos, precisamente nesta altura. É o mesmo Deus que se foi espalhando pelas civilizações e que continua ainda hoje, atentando contra as crianças deste mundo, e muito particularmente as crianças dos casais que se dizem cristãos. Eu vou pedir à Daiane que leia um pouco acerca do que a doutora Rebecca Brown escreveu sobre o Halloween, que lhe foi transmitido por uma mulher que era uma sacerdotisa de Satanás que se converteu e que precisou da ajuda da igreja para não ser morta. E que ela foi relatando o que acontece nos bastidores dessas seitas satânicas.
Então, antes de dar início a explicar o que é o Halloween, eu vou falar para vocês o seguinte. É também um relato da própria ex-sacerdotisa, né? Ela era esposa de Satanás, né? É esse o alto escalão máximo que alguém pode chegar na Irmandade. E não só existe o dia do Halloween, são 8 datas no decorrer do ano que os satanistas, eles fazem sacrifícios. Então, são esses 8 dias que, no caso, eles especificam, como no caso elas são dos Estados Unidos, então elas estão se referindo aos Estados Unidos. Mas a gente pode ter certeza que isso já está espalhado por todo mundo. E são esses os dias: o Natal, a Páscoa, o Halloween, que é o dia das bruxas, o dia de ação de graças, e preferivelmente o primeiro dia de cada estação, no caso, primavera, verão, outono e inverno. Esses são as oito datas que eles praticam os sacrifícios. Bom, então vamos agora esclarecer um pouco mais sobre o Halloween. Então, mediante o que ela falou, ela diz que o Halloween ele foi instituído pelos druidas na Inglaterra. E vale ressaltar aqui, até os dias de hoje, este dia ele continua sendo especial para a prática de sacrifícios humanos. Vale ressaltar que eles também fazem sacrifícios de animais, mas a data do Halloween ela é específica para sacrifícios humanos. Então, como todos nós já sabemos, e que provavelmente já vimos em filmes, muitas crianças e adolescentes, elas se vestem, né, se fantasiam de isso que o próprio José já falou, de bruxas e coisas assim, e vão às portas para pedir gostosuras ou travessuras. Só que começou a surgir uma epidemia de substâncias e objetos encontrados em várias coisinhas dessas. E essas coisas são tratadas como brincadeiras maldosas. Mas só que isso não foi algo que começou a surgir por acaso. Isso está sendo uma tentativa maldosa planejada pelos satanistas, pois as crianças feridas e mortas por esses truques são sacrificadas a Satã. Então, tanto as crianças que, caso não venham a morrer, fique com algum tipo de sequela proveniente disso que vem nessas brincadeiras, elas são sacrificadas a Satã. E as que morrem da mesma forma. Bom, ela também relata que quase sempre, nesses rituais e reuniões, eles acabam em orgias sexuais, onde são praticadas relações sexuais com crianças, muitas delas, desde muito novinhas, são molestadas, como também no caso com os demônios, os quais podem ser sentidos fisicamente, vistos e ouvidos. Bom, nos rituais mais importantes, como no caso do Halloween, em que são praticados sacrifícios humanos, os demônios se manifestam fisicamente como gente. E ela relata que é muito difícil, se você não tiver conhecimento, identificar naquele momento quem é humano e quem é demônio. A única coisa que ela diz que você pode identificar nessas pessoas é o olhar, que é um olhar frio, sem vida, e ou caso algum deles se aproxime de você, ele toque, porque o toque deles é igual uma brasa viva. Bom, e podemos perceber o seguinte, ela também relata que o objetivo maior dos sacrifícios, e isso é ensinado aos próprios membros, no caso, os seguidores de Satã nessas seitas, no caso daquela se refere à Irmandade. Esses sacrifícios são para purificá-los, para que possam receber as bênçãos de Satanás. Além disso, a pessoa que bebe o sangue e come a carne da vítima ganha novos demônios e o poder lhe é grandemente aumentado. O ato de beber o sangue é um momento muito importante de todas as atividades satânicas. Coincidentemente, Satanás luta para corromper todos os filhos de Deus. E ela também cita o seguinte, que através dessas festas que têm sido produzidas, ditas como cultura, né, como algo muito normal, muito sem maldade, é dessa forma que Satanás está se introduzindo no meio das pessoas cristãs e até mesmo daquelas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo, porque ele faz questão que as pessoas não dêem crédito quando outras possam vir a alertá-las que isso são práticas demoníacas. Ele faz questão que as pessoas gozem disso e continuem a celebrar essas datas. E quando ela relata a questão do sangue, ela também cita um versículo que é muito importante. E eu vou ler aqui para vocês, e mediante ao término da leitura do versículo, o José pode retomar a palavra. E o versículo, ele se encontra lá em Levítico 17, do 10 ao 11, que diz o seguinte: qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra ele me voltarei, e o eliminarei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue.
Meus amados, eu gostava muito que nós saíssemos daqui hoje com a perfeita noção do perigo que são estes 4 dias, a começar pela próxima noite, onde tudo começa, onde nas catacumbas do horror são sacrificados animais e seres humanos, para que grupos de pessoas sem escrúpulos adquiram poderes, adquiram os favores de um grupo de anjos que, desde que se revoltou contra Deus, o único prazer que tem é em levar vidas para o inferno. Que sabem que já não têm perdão. E de geração em geração, inclusivamente em toda a criação, antes da criação do ser humano à imagem de Deus, do próprio Adão, naqueles 6 dias, porque um dia para o nosso Deus é como 1.000 anos. Inclusivamente nesses dias já tinham sido expulsos dos céus, já tinham vindo corromper toda a criação. É por isso que hoje as pessoas falam que nesses rituais dos Illuminati, dos satanistas, é frequente ver pessoas da alta finança, da alta esfera política, se transformarem diante deles em lagartos humanos.
chamados reptilianos. Não é uma, nem duas, nem três testemunhas de pessoas que falam disso, que viveram isso. São pessoas que nunca se conheceram, nunca se cruzaram na vida e que deram os seus testemunhos em igrejas diferentes e ficaram registados em livros de autores que nunca se cruzaram na vida. Inclusivamente pessoas que nem são cristãs. Eles testemunham de pessoas que falam disso, como o tão famoso David Icke, que fala da conspiração reptiliana, que na concepção deles são aliens, ETs, nós sabemos. Os ETs que ele se refere são demónios. Se o próprio pai deles, diz a Bíblia, consegue se transformar em anjo de luz, como é que os seus filhos, a sua descendência, não haveria ter os mesmos poderes? Isso é apenas uma das capacidades que esses seres, a semente da serpente, a qual Deus pôs uma inimizade eterna entre eles e a semente de Eva, como é que eles não haveriam ter essa capacidade e outras até? Esses seres têm a capacidade de injetar pensamentos nas nossas cabeças. E muitas das vezes nós pensamos que são coisas nossas. E são esses seres invisíveis muitas vezes. Ou então ocupando corpos de pessoas, de almas que já lá nem estão. E caminham no nosso meio e conseguem transmitir essa espécie de telepatia contra nós. Aquilo que a Bíblia fala de tentação. Isto é muito sério, irmão. É preciso nós acordarmos e conhecermos cada vez mais qual o inimigo que nós estamos enfrentando. Porque isto vai se transformar à medida que os tempos avançarem em algo cada vez mais claro. As manifestações que vão ocorrer nos próximos tempos de OVNIs, de ETs aparecendo por aí, de pessoas que estão sendo engravidadas e têm fetos reptilianos. Existem vídeos com isso. Pessoas com chips que foram abduzidos, supostas naves, mas que nada mais é do que uma roupagem científica para o exército de Satanás vir enganar a humanidade. De que eles virão para nos salvar de nós mesmos. Eles são os nossos criadores e que Jesus Cristo é apenas um profeta que eles enviaram, ou uma invenção da parte deles. E se nós não falarmos sobre isto, se nós fingirmos que é tudo mentira, em que a própria palavra de Deus, a própria Bíblia, nos alerta para a grande operação de erro que se irá instalar sobre a humanidade. E é Deus que está enviando, por causa daqueles que não amaram a verdade. Esses seres serão os seus juízes. Serão os seus juízos. Tudo isto é uma agenda. Foi escrita por altos maçons que falaram de três guerras mundiais até à vinda do anticristo. Duas já foram. A próxima solta-se a qualquer momento. E aí sim virá o grande salvador. Ele e a sua semente. E a marca da besta, não me admiro que seja aceitarmos nos misturar com os nossos criadores. Aceitar isso, e quem receber essa marca da besta ficará eternamente excluído do reino de Deus, não terá redenção, porque Deus não muda. Deus não programou essa linha de montagem. Foram os anjos caídos, aquele terço de anjos que seguiu Satanás, no seu orgulho, na sua loucura de querer ser igual a Deus, de querer usurpar Deus, que foram condenados, que vieram para fazer guerra à fábrica de Deus. E misturaram as linhas de montagem e está dando no que deu. Dizem textos antigos que numa época anterior até à criação do homem feito à imagem de Deus, o Adão, já a corrupção se tinha instalado de tal maneira naqueles seres que havia aqui, que tinham muitas das características do ser humano, mas não tinham o Espírito Eterno de Deus com ele. De tal maneira, se corromperam, dizem escritas antigas, que ilhas inteiras afundaram no oceano e o que não falta é restos de civilizações no fundo do oceano. Atlântida e por aí fora. Se é verdade ou não, eu não sei. Eu não estava lá, mas que existem vestígios, existem. A própria Bíblia fala do dilúvio, que por causa da corrupção, da violência, da carnalidade, Deus trouxe um dilúvio do qual restou apenas a família de Noé. E ainda assim, Deus poupou duas ou três mulheres para dar descendência àquela família. Nada nos garante que elas não estavam corrompidas, porque a Bíblia só fala que Noé e a sua família eram perfeitos. Não fala das três mulheres que ficaram lá com eles. E provavelmente foi por aí que essa semente da serpente continuou e deu origem aos gigantes. Os gigantes que hoje estão aparecendo vestígios por todo o lado, por mais que se esforcem os maçons e os iluminati por encobrir essas descobertas. As pessoas estão despertando para a realidade que a história do ser humano não é aquilo que nos contaram. Nós não somos descendentes de macaco, coisa nenhuma. Nós somos criaturas formadas por uma inteligência superioríssima ao macaco. Deus. Mas houve anjos que se armaram em Deus. Quiseram corromper a imagem de Deus, à sua imagem. Satanás é chamado na Bíblia pela velha serpente. Ele era um querubim. E os outros querubins de que ele fala no trono, todos eles eram seres híbridos. Um com cara de boi e asas. Outro com cara de leão e asas. Um com cara de homem e asas. Outro com cara de águia. Interessante, não é? Se Satanás era um querubim ungido, provavelmente estava entre eles. Qual é o reino que falta no meio disto tudo? Está lá a águia representando o reino dos ares, das aves. O leão que fala dos animais selvagens. O querubim com cara de boi fala dos animais domésticos que Deus criou para a nossa companhia. E o próprio homem está lá representado, o reino do animal racional. No meio disto tudo, qual é o reino que parece faltar lá? Será o de Curubim que se revoltou, que tinha cara de réptil, que era o senhor dos mares? Mera coincidência que por todo o lado se encontra vestígios de adoração a serpentes. Desde a China, a dragões, tudo é réptil. Maias, incas. Será coincidência que dizem que existem bases de seres extraterrestres no fundo do mar? Será tudo mera coincidência? Será que as pessoas que um dia fizeram uma expedição à Antártida e saíram de lá altos oficiais dos Estados Unidos, depois de terem derrotado Hitler, e com base em testemunhos dos nazis, foram investigar se havia uma base extraterrestre na Antártida, no Polo Sul. Levaram todo o tipo de armamento e saíram de lá em menos de 2 meses e vieram para a imprensa dizer que enfrentaram coisas de outros mundos. Será que são todos doidos? Juntar. Vamos juntar todos os pontos. E o que é que se conclui? Que não estamos sozinhos. E que não são aliens coisa nenhuma. É a semente da serpente que ainda hoje está no nosso meio e com um poder como nunca teve. Só Deus, só o Senhor Jesus Cristo nos pode livrar desse império invisível. E isto, muitos vão dizer que é loucura. Mas eu deixo um desafio para os cristãos que se dizem cristãos e que acham que nós somos doidos. Peguem nas vossas Bíblias e expliquem-me porque é que Jesus diz que o velho dragão do Apocalipse é a velha serpente. Expliquem-me porque é que foi uma serpente que tentou Eva. E mais ainda, se diz a Bíblia que Caim era do maligno, por isso matou o seu irmão, digam-me porque é que em Gênesis, se não estou em erro, capítulo 4, quando fala da genealogia de Adão, Caim não é mencionado como filho de Adão. Comprovem isso. Eu desafio qualquer pastor. Eu desafio qualquer suposto cristão que me venha comprovar, me explique porque é que diz em Gênesis 4 que Adão só gerou um filho à sua imagem. E esse foi Sete. Porque Caim já tinha morto Abel. Abel não deu descendência. Por isso não podia estar na genealogia. Mas Caim deu descendência. Mas não está lá contabilizado. Porque é que Caim não foi feita à imagem de Adão? Será que havia alguma espécie de corrupção no seu DNA? Porque a própria Bíblia diz que ela era do maligno. Se fosse filho de Adão, ele teria que estar nessa genealogia. Gênesis capítulo 5. Vou pedir à Daiane que leia.
Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem à semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete.
A você que me chamou louco e que fugiu de mim, chupa essa manga agora. Existem duas sementes à face da terra. A semente de Adão e Eva e a semente da serpente. E eu não tenho medo que me chamem de louco porque vocês não metem comida no meu prato, seus pastores de gravata enforcados. Eu não tenho medo das vossas bocas. Vocês é que são covardes e não dão a verdade às pessoas. E o povo perece por falta de conhecimento, porque vocês estão compenetrados com um pé aqui e outro nos maçons. Vocês são filhos do diabo, são a descendência dos fariseus. Convertam-se ao Senhor Jesus Cristo, porque não podem servir dois senhores. E eu só sirvo um. É para si mesmo que está na igreja
e que está falando a mentira. Se você tem pregado meias verdades, fique sabendo que o seu pai foi com meia verdade que enganou Eva. É para si mesmo. Ganhe vergonha na cara e ensine os filhos de Deus a verdade, para que eles saibam com quem estão a lidar. Nós não estamos sós, nós estamos num mundo onde Satanás se esconde, mas reina. E há muita gente morrendo porque inclusivamente não lhes dão o básico dos básicos para se defenderem. Já nem ensinam o poder do nome de Jesus Cristo. Têm a vergonha deste nome. Falam de Deus, mas cusam-se a falar de Jesus Cristo. Bíblia só serve para desodorizante. Mas mesmo assim não deixam de cheirar mal, não. Só que vocês não fazem nada por mim nem pela minha família. Não me dão de comida, seus hipócritas. Eu não vos devo nada. Eu devo tudo a Cristo. Eram vocês que deveriam ensinar isto. Eram vocês que estão nos púlpitos que deviam falar estas coisas e não eu. Halloween não é para cristão. Halloween tem que ser desmascarado. O Natal tem que ser desmascarado. Não pode entrar nas Assembleias de Deus, não pode entrar nas igrejas ditas cristãs. Páscoa é data preferida para fazerem chacota do sacrifício do Senhor Jesus. Jesus nunca mandou celebrar sacrifício da cruz. Mandou-se ter comunhão e lembrar-se do sacrifício, mas não lembrou, ano após ano, estar a dizer que ele continua pendurado na cruz. Ele não está na cruz, ele está reinando e quer se relacionar pessoalmente consigo e com os seus filhos. Mas estão sendo impedidos porque você está aceitando o calendário pagão. Você está abrindo a porta aos demónios, consentindo as maldições entrar na sua vida, no seu lar, por livre e espontânea vontade. Porque Jesus não está na moda, e o que está na moda são vampiros, lobisomens e celebrar a morte. O que está na moda é camisas com caveiras. E, entretanto, os cristãos ficam-se divididos uns contra os outros porque têm uma saia por baixo do joelho e têm uma saia acima do joelho. São tão fraquinhos os nossos cristãos, os nossos líderes, que não conseguem ver um joelho sem se chitarem. Eu fico espantado com a fortaleza, o espírito de equilíbrio que os líderes cristãos têm, que não conseguem ver uma mulher com os joelhos à mostra. Ficam discutindo coisas inúteis. Se nós vamos ser arrebatados antes ou depois da grande tribulação. E, entretanto, ninguém está no campo. Ninguém fala a verdade. E vai ficar cá tudo. Porque temos um pé na igreja e outro pé na loja maçónica. Quando é que os cristãos vão limpar as suas igrejas? Quando é que o povo vai dizer basta? Quando é que as ovelhas vão expulsar os lobos? Quando? Se vocês não conseguem expulsar os lobos, não os alimentem. Parem de dar dinheiro a essa corja. Vocês estão contribuindo para que o Evangelho cheire cada vez mais mal. Não há servo de Deus, do Deus que eu sirvo, Deus que se chama Jesus Cristo, Yeshua, que esteja seguindo Jesus impondo impostos da lei levítica sobre o seu povo. Não são filhos de Deus. São raça de víboras. Querem viver à sua conta. São parasitas. Saia dessa Babilônia. Saia debaixo desse Deus Moloch, Baal. Procure se reunir com pessoas esclarecidas. Ama aqueles que não te impõem, mas que te amam de graça, porque receberam de graça. Junte-se a esses, ore com esses, e Deus vai se revelar, porque está sendo glorificado. Mas se você continuar sacrificando os seus filhos, os seus bens a Moloch, a Baal, quem vai falar consigo é o espírito de Endor, espírito da pitonisa, da serpente. O Halloween está dentro de muitas das igrejas, assim como as tradições católicas, adorando os deuses romanos. Mitra, Júpiter, quem nascia no dia 25 de dezembro, quem era celebrado, era o Deus Mor dos romanos, não era o Senhor Jesus Cristo. Você é um idólatra. Você está sendo um idólatra aos olhos de Deus. Podia não ter conhecimento, mas agora já foi avisado. Saia da Babilônia. Purifica a sua vida. Limpe-se do velho fermento. Não deixe os seus filhos celebrar esta época. Faça a diferença. Mesmo que seja o único na sua aldeia, na sua vila. Mas faça porque Deus está vendo e vai te honrar. Não siga calendários que Jesus não apontou. Não siga calendários que Deus, o Pai, apontou para outros povos. Não siga rituais nem leis que foram para outras épocas e um povo em particular do qual você não faz parte. Você não nasceu nesse jugo. Não fique se sujeitando a não ser ao amor que Jesus Cristo tem por si particularmente. Deus não ama mais o seu pastor do que a si. Todos somos irmãos, foi o que ele falou, e um só é o nosso mestre. Quem pregar o contrário é filho da serpente. E sou eu que o digo, filho da serpente. E quando um dia você me encontrar lá em cima no céu, você vai dizer, eu devia ter-te dado ouvidos, mas pensei que eras doido. Só que para mim, meu irmão, minha irmã, é lucro falarem mal de mim por amor ao Evangelho. Eu peço aos filhos da serpente que continuem falando. Falem mal de mim. Falem mal do ministério destruindo fortalezas. Mas Deus me abençoa. Irmãos, nestes 4 dias, é bom que levem a sério este aviso. Porque Deus nos falou. Isto não é por acaso. Deus nos fala de muitas maneiras. Não é só nas suas igrejas que há dons espirituais, não. Onde estão dois em seu nome, Deus se manifesta. E Deus tem falado conosco. O Espírito Santo tem nos alertado para esta data. Deus nos alertou para trancarmos as portas e dar muitas voltas ao cadeado, porque vão bater na nossa porta e vai estar escuro. A gente não vai ver quem é, mas estão batendo para a gente abrir a porta. E o conselho de Deus é para trancar e dar várias voltas na fechadura da nossa casa, da nossa vida. Não podemos abrir as portas para estas coisas, irmão. Se você não crê no ministério destruindo fortalezas, pelo menos você pode perguntar a Deus vá para o joelho e procure saber se esta mensagem é nossa ou se vem da parte de Deus. Eu não vou ficar mais rico se você acreditar em mim. Sabe por quê? Porque eu não ando atrás do seu dinheiro. O meu Deus, ele me sustenta em tudo e eu não preciso do seu dinheiro para nada. Se você quiser ajudar o ministério destruindo fortalezas, a bênção é para si. Em primeiro lugar, é para si. Porque você está semeando no reino. Mas você não me ouve pedir dinheiro. E ainda que eu pudesse fazer, mas você nunca me ouvirá cobrar dízimos. Nem me justificarei com Melquisedeque, nem nenhum padre Inácio nenhum. Porque o meu Deus, o meu mestre, nunca pediu um dízimo a ninguém. Nunca cobrou. E ele era Deus. E eu faço o que o meu mestre me ensinou e deu como exemplo. Eu não sigo mestres de igreja que não conseguem ver um joelho de uma mulher sem ficar a tremer. Eu não vou falar muito por aqui. Porque o que tem de mulher frustrada com os seus príncipes encantados na noite de núpcias não é pouca coisa, não. É maior que a dívida do Brasil e de Portugal junta. Mas o meu Deus dá-me equilíbrio. Já fui outra criatura. Mas desde que estou em Cristo, não é um joelhinho de uma irmã que me tira do sério, não. Até porque estou muito bem servido. Graças ao meu Pai. Faça um favor a si mesmo. Saia do meio da alcateia. Saia das pessoas que pregam meias verdades. Saia das igrejas que nunca te falaram estas coisas. E procure grupos de cristãos. Que Deus te mostre e te dê paz para partilhar os teus problemas. E não porque tem escritos na testa, pastor, diácono, obreiro, e tem um cartão e se vestem como as elites que adoram Moloque. Os empresários da fé. Saia dessas igrejas, sejam grandes ou pequenas. O pecado aos olhos de Deus é igual. Estão seguindo Mamon. Por sinal, é outro Deus. Falso Deus. Nestes 4 dias, os exércitos da serpente estarão preparando uma legião de feitiços, de macumbas. E não adianta os irmãozinhos acreditarem na balela dos pastores que dizem contra Jacó não há encantamento. É verdade, mas precisa de andar na verdade. Para que haja essa proteção, você não pode estar a abrir as brechas que Deus quer que você feche na sua vida. O sangue de Jesus só tem poder se andarmos na verdade e não nas meias-verdades. Porque se andarmos com um pé no mundo e um pé na igreja, e quando eu falo igreja, no corpo de Cristo, não é a igreja de tijolo, quando nós andamos totalmente na verdade da palavra de Deus e andamos a seguir a vontade de Jesus Cristo e os seus mandamentos, nada nos toca. Mas quando temos um pé nas areias movediças, o mais certo é acabarmos por afundar. Não é culpa de Deus, não. A palavra é verdadeira, só que o sangue de Cristo é para o fiel. Não é para quem serve mamon, não. E nem, não é para aqueles que alimentam mamon. Muito menos Moloque. Mas você gosta da tradição, né? aquela aprovação do patrãozinho, aquela aprovação no meio da igreja, aquela medalha de lata que a hierarquia da igreja dá ao fiel, se não fizer muito barulho, se souber engolir, se não desmascarar os pastores que roubam, como há muitos pastores que ensinam os seus fiéis a fazer, a não tocar nos ungidos, porque eles são os papões mais poderosos do que o Senhor Jesus que te ama. Esses ungidos de Deus são mais poderosos do que o Deus que te ama. Porque o seu Deus passou a ser essas pessoas. São eles que te pagam a conta ao final do mês, mas que te levam para o inferno. Mas o destruindo fortaleza só sabe falar mal das igrejas. Não. Eu sei onde existem congregações fiéis. Eu sei onde existem os verdadeiros pastores. Infelizmente são poucos, mas existem. Procure e você achará. Quando você encontrar alguém que fala a mesma coisa que o Ministério Destruindo Fortalezas fala e que age em conformidade, você encontrou. Você encontrou. Agora, se você encontrou uma igreja que não pede dízimos, mas que você vem a saber que os pede nos bastidores e que obriga os seus obreiros a dar para os pastorzões comprarem mansões em Miami, então fique sabendo que são filhos da serpente. Só que ainda são mais sábios. Estão ocultos. Estão enriquecendo as suas contas. O seu filho e a sua filha passam necessidades e você está entregando aos filhos do diabo. E pensa que Deus não vai cobrar por isso? Vai sim. Quando um pastor se acha mais importante na educação de um filho ou de uma filha do que os próprios pais, é um filho do diabo. Pastor que é pastor de Deus vai respeitar os seus limites, os limites na família, os limites no emprego das suas ovelhas. Não vai meter a mão na carteira, não. Não vai impor nada. Não vai usar a Bíblia distorcida para enriquecer à conta deles e para trocar de carro todos os anos. Eles não gostam de mim. Eu também não morro de amores por eles, não. Eu estou me borrando de medo. Desculpem a expressão. Eu tenho temor a Deus, entenderam? Eu quero garantir o meu livro, o meu nome no livro da vida. Não é no nome dessas igrejinhas, não. Eu vivi lá quase 10 anos. Eu só vi falsidade. Eu só encontrei Deus fora das igrejas. Lá dentro eu encontrei imitações. Eu encontrei Jesus a querer falar e a agir nas pessoas. E eles a interromperem e a meterem-se no meio do processo, a não deixarem as ovelhas crescerem na comunhão com o Espírito Santo. Mas ainda existem grupos, ainda existem congregações. Procure. Peça a Deus. Porque ainda há. E se Deus quiser, há de haver sempre um remanescente. Você tem que procurar onde está esse remanescente que não pactua com as trevas, por mais que as trevas lhe ofereçam, que não celebra calendários pagãos debaixo de roupagens cristãs, que não muda os horários do culto para que as pessoas possam ir festejar o Natal. Fomos chamados para fazer a vontade de A ou B ou C, mas para seguir o Cordeiro, para seguir a verdade. Eu vivi numa igreja onde se dizia a perfeita, a última obra do Espírito Santo, a única que verdadeiramente seguia a Cristo. Ali Cristo reinava, nas outras não. Até chamava aos outros primos afastados. Mas quando chegava o dia do Natal, mudava-se o horário do culto para que os fiéis da única igreja fiel fossem celebrar o menino nas palhinhas com as suas famílias. Porque era a festa da família. Hipócritas. Não vos conheço. Brincaram com o fogo e o fogo pegou. E quem tiver ouvidos, ouça. Eu era o fanático. Eu era o perigoso na Igreja Santa. Mas não fui eu que fui parar atrás das grades, seus hipócritas. Não foi atrás de mim que vieram dizer e comprovar que eu andava a meter o dinheiro da igreja no bolso e a comprar mansões à conta do povo que se esforçou para dar o seu pão aos seus filhos. O povo que fazia vaquinha para comprar produtos de limpeza para ter a igreja sempre limpa. Hipócritas! Vocês é que tocaram e feio nos ungidos de Deus e estão pagando. Vocês, seus Jónatas, que amaram mais o palácio do que a caverna, vão ficar lá com seus pais, com Saúl. Já não conseguem sair daí suas raças de víboras. Vocês que consentem que o pecado se instale dentro daquilo que vocês dizem que é santo. Ganhem vergonha na cara e aproveitem os últimos tempos de graça que ainda há e saiam dessa Babilônia. Aprendam a ser seguidores de Cristo, por muito que custe, mais vale perder esposa, ou esposo, ou mãe, ou pai, ou filho, do que perder a vida eterna. Eu falo porque eu provei. E quem me conhece sabe do que eu falo, que eu vi tombar os meus próprios familiares que se levantaram contra mim. Eu não falo por falar, mas eu amei mais Jesus Cristo. Eu vivo com um familiar meu há 20 anos numa cama e sou eu que cuido dele. Já larguei muitos empregos por causa disso. Todos abandonarem os seus pais nos lares e irem lá uma vez por semana. Hipócritas! Ganhem vergonha na cara. Limpem as vossas vidas e ajudem a limpar os outros. Amados, estes 4 dias que vão vir, só quem está caminhando na verdade está protegido. Não adianta clamar pelo sangue de Jesus se você não está amando e caminhando na verdade. Você vai ser uma vítima. Você vai ser uma vítima nas mãos de muitos satanistas, muitos maçons que se infiltraram nas igrejas. Você vai ser oferecido a Moloque. E sabe o que mais, irmão? Se você sabia disto que eu estou falando e não fez caso, você vai colher o que semeou. Porque você tem entregue os seus filhos a Moloque. mas o dinheiro tem falado mais alto, o seu ego tem falado mais alto, tem fechado o seu coração para a verdade, porque o Espírito Santo tem contendido consigo. Não queira ser culpado disso. Porque não há dinheiro. Não há vaidade. Não há posição na igreja que pague uma vida de um filho, de um irmão, de uma mãe ou de um pai, que vai parar ao fogo do inferno. Não pague para ver. Tome posição e venha para a caverna. Abandone o palácio de Saul. Está lá o espírito maligno vindo da parte do Senhor. É maldição de Deus. Ofenderam a Deus. E você deve amar o seu Deus acima do seu ego, dos seus interesses materialistas. Não brinque com a palavra de Deus. Não entregue os seus filhos a Moloque. Não entregue a quem os entrega. É nas igrejas, é nas religiões que se está sabendo de escândalos de pedofilia. Ainda que você não ame a si mesmo, mas ame os seus filhos. E saia dessa Babilônia. São os descendentes dos druidas que estão lá. Os que continuam sacrificando Jesus Cristo com as moedas dos templos. Beijam vocês na cara e te entregam a este mundo para serem crucificados a troco de dinheiro, de bens materiais. E uns desculpam-se com os outros, mas se você fizer o balanço, 90% dos ditos padres e pastores evangélicos fazem todos a mesma coisa. Só 10% são realmente pastores de Deus. Ponham-os à prova antes de se agregarem a algum lado. Ponham-os à prova. Teste os seus espíritos. Diga logo que não vai para ali para entregar dízima a ninguém, porque não crê. Se eu continuar a ser bem tratada e bem-vinda, está no lugar certo. Que Deus possa abençoar a sua vida. E que nestes 4 dias que vem, nenhuma seta do inimigo consiga te atingir. É o meu desejo. Que não tenha prejuízo. E não estou falando de bens materiais. Se tem andado nas meias verdades, feche-se no seu quarto. Peça perdão a Deus e tome uma posição. Porque só vai ficar de pé, irmão. Minha irmã. Só vai ficar de pé quem caminhar na verdade. Quem seguir Jesus Cristo. Você pode tropeçar com a palavra. Você pode fazer tropeçar com a Bíblia. Você precisa ler os evangelhos. Precisa saber o que é que saiu da boca de Jesus. E seguir o que saiu da boca de Jesus. Aí estará segura. Aí estará segura. Mas se você estiver confiando em homens que não podem ver uma mulher com os joelhos à mostra, você está em maus lençóis. Não fique de costas para essas pessoas. Nunca se sabe quando é que se transformam em lagartos. Se cair qualquer coisa, não se abaixe. Porque não tem equilíbrio. E o coração só pensa mal. Eu vi muita gente, conheço gente demais que sofreu por causa disso. Sobretudo, filhas de Deus, que acabaram por ir para o mundo porque não encontraram na igreja o verdadeiro amor. E só pela graça de Deus é que um dia podem voltar a crer em Cristo. Não faça isso com a sua filha. Nem faça isso com o seu filho. Seja pai, seja mãe, e Deus vai te honrar. Não alimente lobos. Procure os verdadeiros pastores, mesmo que não tenham carteirinha nem cartão. Mas pelos frutos os conhecereis. Não existe 95% de verdade. Ou existe verdade ou existe mentira. Não há dízimos para quem segue Cristo e quem serve Cristo. Ou se dá tudo ou não se dá nada. Mas é a Jesus, não é aos homens de Jesus. Nós, os irmãos, entregamos uns aos outros aquilo que Deus põe no nosso coração. Mas ninguém nos obriga. Ninguém nos força a dar. Se o meu irmão precisa, eu ajudo de coração. Se eu tiver que passar fome, passo. Mas eu não vou ficar de barriga cheia e ele barriga vazia. Mas eu não vou dar 10% a uma igreja que não precisa dos meus 10%, coisa nenhuma. Se eu tiver um irmão a morrer à fome ao meu lado, eu vou dar 10% é a ele. Ou 20, ou 30, o que for preciso. Quem te diz que vais para o inferno, se não fores fiel no dízimo, é filho do diabo. E o que mais há aí é filhos desse diabo, filhos de Mamom. Que Deus te abençoe e feche a sua vida nestes 4 dias em particular. Ponha a sua casa em ordem. Porque o diabo não brinca de ser diabo. Então não brinque de ser crente. Deus abençoe a sua vida. E se achar por bem, acompanhe-nos numa próxima oportunidade. Que o Senhor Jesus ilumine o seu caminho. Te dê todos os recursos para você acompanhar Jesus. As passadas de Jesus e de mais ninguém. Deus abençoe a sua vida, a minha vida, a vida de todos aqueles que amam em espírito e em verdade o nosso Deus.
Oh.